Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é sexta-feira, 29 de novembro de 2019, e ontem foi ação de graças, Thanksgiving, acho que eu cumprimentei aqui, né, todos os raríssimos, mas hoje só que eu prestei atenção num artigo meio curioso, bastante inusitado num dia de ação de graças, que é: deveríamos dar graças ou agradecer, né, sermos muito gratos a Dark Matter, a matéria escura. A matéria escura que, existindo ou não existindo, é uma pauta bastante recorrente aqui no Radinho de Pilha. Em princípio, a gente deveria ser grato, e o artigo tenta explicar por quê. Eu de cara já imaginei algumas razões para isso, mas o artigo talvez valha a pena ler, ele é bem humorado, mas ele chama atenção para algumas coisas que realmente eu mesmo não tinha atinado. A questão é a seguinte: a história toda de matéria escura é uma hipótese ainda bastante, como eu ia te dizer, né? Bastante obscura, para tentar explicar algumas coisas inexplicáveis. A questão é a seguinte: quando você olha para o universo, que é uma coisa vasta, convenhamos, que é uma coisa bastante extensa, né? A questão é legal, estrelas, galáxias, né? Você vê essa coisa toda e tal, e em princípio o que, que você imagina? Que se você aplicar as leis da física que a gente conhece, as leis que o Newton forneceu, que o Einstein forneceu, etc. e tal, que em princípio funcionam com uma precisão extraordinária por aqui, né, mesmo em condições extremas, que elas continuem funcionando por aí, né, onde quer que você vá, né? Acontece que na hora que você começa a olhar galáxias, né, mais distantes, ou coisas acontecendo lá longe, você fala: pera um instante só, pensando bem, as nossas equações não estão funcionando direito, elas não explicam direito por que as galáxias giram tão rápido, ela não explica direito, tem algumas coisas ali, sobretudo na dinâmica, né, na maneira como as coisas se movem pelo universo, que a hora que você aplica as leis, né, as equações que a gente tem aqui, a conta não fecha. É como se tivesse alguma coisa que a gente não sabe o que é, mantendo as coisas funcionando daquele jeito. A questão é a seguinte: as galáxias estão girando, o Sol está girando, está tudo girando, é uma beleza, né? É praticamente uma ciranda. Só que acontece que na velocidade que essas coisas estão girando, as coisas tinham que ter se espalhado para tudo quanto é canto. Mas em princípio, as coisas até que estão mais próximas do que deveriam. As galáxias estão ali, bastante aconchegantes, né? O que está segurando as coisas? Por que as coisas não saem cada uma para o seu lado? E aí vem essa hipótese da matéria escura, que seria, em princípio, né, algum tipo de energia ou de matéria, ou seja o que for, a gente nem sabe se pode chamar de matéria, que só teria um efeito gravitacional. Né, que só, por isso que a gente não enxerga, ela não interage com luz, não interagiria com nada, a não ser com gravidade, e isso seguraria as coisas aí mais próximas umas das outras. Pois bem, é mais ou menos nesse contexto que nasce essa hipótese. Alguma coisa tem que explicar por que as coisas não se esparramam pelo universo, tá bom? Então a ideia, porque a ideia é que, bom, nessa teoria, nessa linha, existiria 5 vezes mais matéria escura do que existe matéria, curiosamente, né? É uma lição de humildade imaginar que tudo aquilo que a gente conhece, na verdade, seja uma fração do todo. Pois bem, matéria escura. Então por que a gente tem que ser grato? Primeira coisa que me veio à cabeça é a seguinte: bom, a gente tem que ser grato porque talvez se não fosse a matéria escura, estava tudo esparramado, a gente não ia ter aí o universo do jeito que ele é. Mas ele chama a atenção para uma coisa que é interessante, que é a seguinte: eu já expliquei isso aqui no Radinho. Toda matéria que está aqui, eu, você, o microfone, o alto-falante, tudo isso é feito de átomos, e átomos, você sabe, tem uma batelada, tem desde os átomos mais menorzinhos, mais simplesinhos, tipo hidrogênio, né, até aqueles átomos mais cabeludos, mais pesados, né, sei lá, chumbo, ouro, né, qualquer átomo um pouco maior. Como eu já expliquei aqui diversas vezes, assim que o universo se formou, as partículas estavam numa sopa danada, né, era um plasma gigantesco, quente pra caramba. À medida que o universo foi se expandindo, ele foi se esfriando, e aí começaram, essas partículas começaram a se aproximar, se conheceram, pintou um romance e tal, e começam a surgir o quê? Os primeiros átomos, inicialmente hidrogênio, tá bom? Que é o átomo mais simples, é um próton, um elétron, e acabou. É simples assim. É o que acontece, por força da gravidade, né, o hidrogênio começa, em princípio era um hidrogênio neutro, porque ele estava ali um átomo bonitinho, ele começa a se adensar, e surgem as primeiras estrelas, que são feitas só de hidrogênio, basicamente. Hidrogênio, eventualmente hélio, eventualmente algum traço de lítio, mas no começo coisas muito leves. Essa primeiríssima geração de estrelas, elas queimam super rápido, e aí o que acontece? À medida que elas vão queimando, elas vão produzindo átomos mais pesados, aí elas vão, chega uma hora em que elas não conseguem mais queimar o hidrogênio, elas acabam explodindo, e esses átomos mais pesados, que a gente tem que agradecer, que é ferro, carbono, etc. e tal, na hora que elas explodem, elas esparramam isso pelo universo. Bum! Essas coisas saem voando numa velocidade extraordinária. Pois bem, agora entra a matéria escura. Vamos lá nessa história. Sem a matéria escura, né, sem essa força gravitacional estranha, o que acontece? Esses átomos mais pesados se espalhariam tanto, que não aconteceria uma coisa interessante, que é a segunda geração de estrelas. O que acontece? A cada geração de estrelas, as primeiras tinham hidrogênio limpinho para trabalhar. As segundas, quando já vem a segunda geração, né, como tem esses átomos mais pesados por aí, elas já nascem com outros elementos químicos. Não estou dizendo que elas estão se contaminando, vamos dizer que elas estão se enriquecendo, elas estão cada vez mais ricas, com cada vez mais elementos. E essas estrelas que começam com cada vez mais elementos, que são sobras, que são destroços, né, das gerações anteriores, elas queimam mais devagar. Por quê? Porque o combustível, por assim dizer, que é o hidrogênio, está misturado com outras coisas. E aí elas vão produzindo elementos cada vez mais pesados. O que acontece? Se não fosse a matéria escura, esses elementos mais pesados tinham ido por aí, né, e você jamais teria essas estrelas com elementos mais pesados, que vão fazendo elementos cada vez mais pesados e que dão origem, por exemplo, a eu, você, a vida, etc. e tal. Né? Esses elementos mais pesados, bota o que você quiser aí, oxigênio, carbono, ferro no seu sangue e tal, eles dependeram de que essas coisas não tivessem esparramadas por aí. De alguma maneira, a matéria escura manteve tudo mais próximo, tudo mais acessível. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, nesse dia de ação de graças, então vamos aqui agradecer a matéria escura, seja ela o que for, ninguém sabe direito o que é, se são axions, se seja o que quiser, tem mil hipóteses aí circulando, mas ela propiciou o quê? Que as coisas não se esparramassem demais, não se diluíssem demais, e permitiu que a química, né, fosse evoluindo e que a gente tivesse condições de ter uma vida mais complexa. Eu gostei, pronto, fiz quase 10 minutos aqui de radinho falando sobre uma coisa que a gente não sabe se existe, como é, mas que de qualquer maneira a gente tem que agradecer. Pois bem, vamos lá. Ontem saiu no Estadão um artigo, acho que do Celso Ming, que é bem interessante, que é o seguinte, vamos falar aqui de mudanças climáticas, que é um tema que é especialmente frustrante, porque ontem mesmo eu vi um post extremamente interessante no LinkedIn sobre mudanças climáticas, e na sequência veio um comentário de alguém que eu não sei quem que é, dizendo, olha, eu tenho minhas dúvidas sobre essas mudanças, porque para mim isso é tudo blá, blá, blá. O que acontece é que está muito fácil hoje para qualquer pessoa, seja leigo ou não, para achar que isso tudo é blá, 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 para não levar a sério os alertas. Os cientistas, que nunca foram especialistas em comunicação, né, não faz parte do perfil, eles estão tendo que realmente ser muito criativos para descobrir maneiras de mostrar para as pessoas que a casa está caindo. Né, porque no discurso científico clássico, né, mais técnico, um pouco mais árido, um pouco mais, sei lá, um pouco emocionante, por assim dizer, não está convencendo ninguém, sobretudo quando o pessoal negacionista é muito mais marqueteiro. Então tem esse dilema, como é que a gente torna essas coisas mais visíveis, mais convincentes, né? Como é que a gente sai desse jogo como se isso fosse uma opinião? Opinião não faz sentido, porque é um consenso de uma proporção colossal de cientistas. É lógico que vai ter um ou outro maluco, né, com um canal no YouTube dizendo que, seja lá o que for, qualquer coisa de louco. É normal ter um ou outro maluco, mas o que ninguém percebe é o consenso massacrante de um monte de gente. E a não ser que sejam todos os cientistas absolutos imbecis, como eu já ouvi algumas pessoas dizer, ah, são uns imbecis, ah, ok, que beleza, né, que bonito, né, puxa vida. Então, você que é tão inteligente, por que você não salva o mundo, né? O que você está fazendo aí sentado no sofá? Pois bem, esse artigo do Celso Ming, eu acho que ele tem uma coisa que é bastante impactante, que é mostrar o custo financeiro das mudanças climáticas. Ele está chamando a atenção aqui para que os bancos e as seguradoras, eles já estão incorporando nos seus cenários, nas suas projeções de cenários, os gastos extras, né, os riscos financeiros extras que surgem com as mudanças climáticas. Eu já tinha apontado uma história dessas no Radinho tempos atrás. Fico feliz que isso tenha voltado à tona aqui através desse artigo do Celso Ming. Então fica aqui a dica, vou dar o link para vocês darem uma olhada. A questão é a seguinte, as mudanças climáticas são tão reais que simplesmente os bancos, que convenhamos, banco não fica checando astrologia, né? Não fica checando, sei lá o que, vísceras de pato, não, cara, se os caras estão levando a sério é porque não é bobagem, né? Convenhamos que se tem algum negócio que está indo bem hoje em dia é banco. Um artigo aqui na BBC é bastante, eu acho ao mesmo tempo triste e também preocupante. Dias atrás veio a notícia de que uma daquelas cantoras de K-pop é pop coreano, que eu não consegui ouvir mais do que 20 segundos sem apertar algum botão, nem que seja o botão de pânico. Pois bem, uma dessas ídolas, um desses ídolos do K-pop coreano, uma mocinha novinha, sei lá, 20 e poucos anos, se matou, simples assim. Aí você fala, pô, como assim se matou? E aí o que o artigo da BBC sugere é que ela tenha se matado por causa do estresse, não com o estresse com o sucesso, o estresse com as bandas, o estresse com, sei lá, o Ibope, não, é com extorsão, com chantagem de origem sexual. O que acontece é que está tendo praticamente uma epidemia na Coreia do Sul do que eles chamam de spy cams, que é gente que de repente coloca uma câmera escondida num banheiro, num vestiário, num clube, no quarto da pessoa, etc. e tal, para o quê? Para gravar imagens, em princípio, íntimas e tentar fazer algum tipo de extorsão com isso. Essa menina já tinha sofrido o que eles chamam de sextortion, né, que é extorsão sexual. Ela alega que um namorado gravou cenas íntimas e depois ameaçou divulgar, né, e aí ela parece que também sofreu um outro ataque desse de alguém que botou uma câmera num vestiário, ou seja o que for. E a menina ficou tão perturbada que acabou se matando. Well, ok, né? Então a gente está falando aqui de um país que é extraordinário sob inúmeros pontos de vista, né? Era um país inexpressivo do ponto de vista econômico e político algumas décadas atrás. Hoje a Coreia do Sul é um gigante do cenário econômico internacional, um gigante da inovação, né? Uma locomotiva. A própria história do K-pop mostra a influência cultural da Coreia do Sul, mas aí eles estão aí lidando com o lado B, né, da certa democratização de algumas coisas tecnológicas, né? Então a câmera ficou muito fácil, publicar ficou muito fácil, então se percebe que os costumes, né, ou pelo menos a maturidade emocional das pessoas não cresce na mesma velocidade que os processadores. Um raríssimo me mandou aqui um link para uma matéria que no UOL, o UOL tem um canal chamado Tab, se eu não me engano, em que eles tiram um pouco, eles tentam questionar aqui aquele caminhão do Elon Musk, fazendo inclusive menções a ficções científicas dos anos 80, dizendo que na verdade aquilo é retrô, que na verdade ele está imaginando um futuro Mad Max, né? Porque, poxa, se você desenha um carro que é praticamente indestrutível, você é um pessimista por natureza, você está imaginando que o mundo realmente vai virar uma distopia. Então eu não vou comentar muito, mas eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, acho que vocês vão se divertir. Um artigo no Washington Post, eu acho que é bastante, vale a leitura, por várias razões, Na verdade, ele é motivado, esse artigo, pela crise dos opioides nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão sofrendo hoje, é uma situação dramática do ponto de vista social, que é o seguinte: muitas mortes causadas por gente viciada em opioides, que são remédios para combater a dor. Eu já comentei aqui no Radinho, algumas vezes inclusive, que tem um escândalo por trás disso, na verdade a indústria farmacêutica, incluindo a própria Johnson & Johnson e outras também, de alguma maneira, mesmo sabendo que esses opioides ofereciam risco de vício, risco, né, de dependência, risco de saúde, eles marketearam essas coisas como se não houvesse amanhã, usando as técnicas mais sórdidas, né, de suborno de médico. A história do ponto de vista de marketing é nojenta, é horrível, eu já mencionei isso aqui, eu fico feliz que a justiça esteja enquadrando esses caras. Mas o assunto aqui do Washington Post é um pouco diferente. Ele mostra como mudou a nossa relação com a dor. Olha que interessante. Ele fala, olha, de uns tempos para cá, e aí ele tenta dar um histórico desse fenômeno. Quando que isso acontece, por que talvez tenha acontecido. Acontece que dor fazia parte, né? Dor fazia parte. Quando eu penso, por exemplo, na geração anterior à minha, meu pai, os mesmos meus avós, eu percebo que os caras têm uma relação com dor muito mais estoica. Estoica, eu estou lembrando aqui dos filósofos romanos, né, gregos e romanos, que sugeriam, né, uma relação com a dor muito mais, como hei de dizer, muito mais estoica, né? Você não fazer tanto frisson, não fazer tanta carnaval por causa da dor e tentar encarar a dor, quando a dor é inevitável ou necessária, como algo que faz parte, né, e tentar relevar e tentar abstrair. Então, mesmo em outras filosofias orientais, etc. e tal, a dor, em princípio, é uma condição, né, quase que inevitável de estar vivo, né? Então, dor não tinha muito drama. Mas de uns tempos para cá, dor passou a ser praticamente uma doença em si. Dor, que é um sintoma de que alguma coisa está errado, passou a ser a coisa errada. Então surge toda uma indústria de combate à dor, né? Então qualquer dor. E aí eles começam um artigo citando o seguinte: lá atrás, algumas décadas atrás, né, um médico estava começando a fazer residência, e ele conta que uma das primeiras lições que um veterano deu é a seguinte: cara, se o cara entrar com uma dor no abdômen, não dê nenhum remédio para dor até um médico avaliar o que está acontecendo. Porque o tipo de dor, ou como a dor está funcionando, pode indicar se é só uma dor de barriga, gases, né, seja lá o que for, um alienígena crescendo dentro de você, ou então apendicite, né? Então, se o médico não tiver clareza sobre como essa dor está funcionando, né, se você mascarar essa dor, o médico vai ser incapaz de dar um diagnóstico preciso. Pois bem, acontece que hoje dor virou uma condição inimaginável, intolerável. Então a primeira coisa que você quer fazer é dopar o indivíduo, né, porque ele é incapaz de lidar com dor. É um artigo bastante interessante. De novo, embora o pontapé inicial aqui dessa história seja a crise dos opioides, ele chama a atenção para uma questão quase existencial, né? O que está acontecendo com a gente, que a gente virou tão mimimi, né, que não pode sentir nenhuma coisa parecida com dor, que você vai correndo tentar mitigar a dor, ou, né, fazer com que essa dor desapareça, antes mesmo de saber quais são os sintomas. Interessante, né? Fica aí a dica, uma leitura boa para o final de semana. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Falando em dor, vamos lá, né? Eu sei que não é um tema, eu falando em dor que já não é um tema muito leve, agora eu vou falar de morte. Mas na verdade a questão é muito intrigante. O que acontece? Vamos supor, você tem um canal no Twitter. Não, uma pessoa. Uma pessoa tem um canal no Twitter. Essa pessoa morre. O que acontece com o canal dela no Twitter? Pois bem, redes sociais, né, quando nasceram, acho que, né, tudo era tão novo que ninguém estava preocupado com isso. Agora, o Twitter, quantos anos tem o Twitter? 13 anos já? Deve ser mais ou menos isso, né? Twitter tem 13 anos. Então, nesse meio tempo, muita gente começou a morrer. Né? O que você faz com essa conta? O Twitter, o Facebook e o Google, eles têm lá uma ao longo do tempo, né, o Facebook e o Google começaram a sugerir que você indicasse uma pessoa de confiança para assumir a sua conta caso você morresse. Como é que essas redes sociais sabem que você morreu? Bom, se você morreu, então você não consegue acessar a sua conta. Então, se a pessoa ficou muito tempo sem acessar a conta, vamos dizer, 6 meses, é um mau sinal, né? Ou o cara enjoou, que cada vez mais me parece uma saída honrosa hoje em dia, o cara desencanou, etc e tal, ou então a pessoa pode ter morrido, né? E o que acontece, essas plataformas, acho que tanto o Google quanto o Facebook, eu não sei se mais outras fazem isso também, elas pedem que você indique uma pessoa de confiança para ser contatada num cenário desses e eventualmente assumir a administração da sua conta. Pois bem, o Twitter aparentemente não tinha nenhuma política muito clara e recentemente ele decidiu que se você ficar 6 meses sem entrar na sua conta, sem logar na sua conta, o Twitter começa a te mandar e-mails. Se você não responder os e-mails, o Twitter simplesmente deleta a conta. Foi o que ele fez. Ele começou a deletar contas de pessoas inativas. Pois bem, obviamente, hashtag deu ruim. Não preciso dizer que isso provocou desastres. Aí eles contam um caso aqui de um casal, o marido faleceu e a mulher se consolava, né, com a perda do marido, que olhando os posts do marido no Twitter, os vídeos que ele tinha colocado, os áudios que ele tinha colocado, as fotos. Então, o canal do marido no Twitter era uma maneira dela se lembrar dele. Tá? O Twitter apagou tudo. Hello! Hello! Agora imagina que quando ele apaga, esse conteúdo não está em nenhum outro lugar, muitas vezes. Né? Muitas vezes a foto foi direto para o Twitter, só o Twitter tem. Então, na hora que o Twitter apaga isso, ele literalmente apaga a memória de alguém, né? Apaga a persistência, sei lá o quê, dá um nome para esse negócio aí. Então, essa decisão, obviamente, tosca, né? Gerou represálias, gerou problemas e tal, e o Twitter aí está tentando ver como é que ele resolve essa história, né? Como é que ele indica que aquela conta é de uma pessoa que já morreu. Como é que ele evita que, sei lá, abusos aconteçam. Então, está aí uma leitura interessante, né, para quem trabalha com UX, para quem trabalha com plataformas, é uma questão bastante interessante. Tem um artigo na Technology Review, que eu adiei um pouco a leitura, deixei ali encostado, agora que eu fui ler, mas que é bom para, de uma certa maneira, me fez pensar algumas certezas que eu tinha. Eu tinha cá para mim, que a influência russa na eleição americana, ou que todas essas manipulações, sei lá, do Cambridge Analytica, essas campanhas que o Facebook faz, elas tinham sido realmente críticas no andar da carruagem, né, no rumo que as coisas tinham tomado politicamente. O que esse artigo do Technology Review mostra é uma pesquisa que foi feita para ver até que ponto essa ingerência aí, né, na verdade chama Instituto de Pesquisas de Internet, que essa, imagina, esse é um nome bastante inofensivo, por uma frente de hackers russos ligados ao governo do Putin, né? Que bonito. Então esse instituto, que é engraçado que a sigla em inglês fica IRA, e IRA é, bom, IRA é IRA em português, né? Raiva, e também aquela organização terrorista na Irlanda. Bom, pois bem, então o IRA russo eu tinha cá para mim que realmente ele tinha feito muito estrago, e aí a reportagem até comenta que já foi detectado a presença ou a ação desse grupo russo em mais de 70 países. Então os caras estão por aí se mexendo, se intrometendo, etc e tal, mas a questão é que diferença fez. E aí foi feita uma pesquisa aqui, né, usando acho que a base do Twitter, tentando ver pessoas... tentando ver se alguém ali tinha mudado de opinião, né? Muito difícil você medir isso apenas a partir do Twitter, mas uma das conclusões é que, na verdade, assim, quem já era radicalizado continuou radicalizado, quem não era, não, né, não se radicalizou, sugerindo talvez que toda essa, né, confusão que os caras fazem não seja tão efetiva. Bom, o artigo deixa claro que essa pesquisa foi não foi tão profunda assim e que deixou de fora inúmeros outros fatores, inúmeros outros aspectos que também são muito difíceis de você realmente mensurar. Né? Mas eu achei bom justamente porque eu já estava com esse senso comum aí bastante arraigado de que a intervenção, essa intervenção de campanhas segmentadas, de fake news segmentadas, que isso faria uma diferença brutal. Talvez não faça tanta, mas a questão é que num cenário como o americano, em que a coisa é praticamente empatada, uma diferença mínima pode fazer, né, pode realmente fazer toda a diferença. Né? Lembrem-se que o Bush foi eleito, o Bush foi eleito com uma diferença ridícula de votos, o Trump também foi eleito com uma diferença também bastante pequena. Né? Então, a influência aparentemente, ou talvez não seja tão grande assim, dois, a influência também não precisa ser tão grande assim para fazer um desastre, e três, e essa é uma das conclusões mais interessantes, que talvez o maior legado dessa história toda foi mostrar que a Rússia é mais poderosa do que ela é. Né? Então, de uma certa maneira, isso respingou na imagem da Rússia, como se a Rússia tivesse com tentáculos por aí, poderosíssima tal, que talvez não seja verdade. Mas, de qualquer maneira, acho que o Putin está feliz com absolutamente todas essas hipóteses e está tudo bem. Tem uma... deixa eu ver o que mais tem para comentar com vocês. Isso é uma questão curiosa. Eu lembro que eu estava viajando recentemente, aí você está no hotel de noite e tal, está frio, você não vai sair, aí você liga a televisão e vê se tem algum filminho passando, e tinha um filme bobo, que eu já esqueci como é que chama, que era um filme em que o Morgan Freeman é o presidente americano, acho que é um filme novo, e ele sofre um atentado, e aí depois o guarda-costas. Bom, eu sei que contando desse jeito, você já pensou em uns 5 filmes iguais, né? Tem uns 5 filmes parecidos em que algum guarda-costas heróico salva o presidente americano e salva a democracia, etc. Bom, o tema é realmente pouco original. Mas eu lembro que quando eu assisti o filme, e espero que isso não vai ser nenhum spoiler, porque deve estar no trailer, os terroristas, eles param uma caminhonete, uma van, na verdade. A van tem dentro da van um lançador de foguetes, né? Uma sequência de fileiras de tubos. Eu falei, cara, que vai lançar o quê? Um morteiro? Ridículo. Não, na verdade, esses tubos lançam no filme drones no ar, na verdade, dezenas e dezenas de drones, cuspindo um drone atrás do outro. Esses drones são lançados por esses, como se fosse um canhão, né? Esses canhõezinhos, bum, 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 eles vão todos por, né? Formam ali um enxame de drones, e aí esses drones atacam ali todo mundo, é uma mortandade. Ou seja, os drones, ao invés de decolar, normalmente, como a gente vê um drone decolar, eles sendo cuspidos como se fossem um canhão. Pois bem, ficção, ok, já meio assustadora, mas acontece que, eu vou dar o link aqui, para uma demonstração de um produto real, que na verdade é um drone, é híbrido, ele é cuspido de um canhão, exatamente como num filme, o canhão dispara, pum, né, joga o drone lá para cima, quando o drone chega numa altura X, ele começa a voar por conta própria, certo? E aí o vídeo é sensacional, você consegue disparar, né, você consegue arremessar esse drone a partir de um veículo em movimento a 80 km por hora, que sensacional, que bacana. Então, é lógico que o cara não fala em nenhum momento do quanto isso é aterrorizante do ponto de vista de segurança nacional. Recentemente, acho que eu comentei com vocês aqui no Radinho, de uma entrevista com uma especialista em segurança nos Estados Unidos, apavorada com as guerras de drones, porque falou, cara, a gente tem aqui um aparato militar bilionário que não foi concebido para enfrentar uma porcaria de 2 quilos. Né, quer dizer, uma coisinha que é quase invisível, né? Agora eles estão correndo contra o prejuízo, né? E aí os caras mostram esse drone híbrido com a maior naturalidade do mundo, né? E agora, para piorar, mais uma notícia dessas, que de novo, eu realmente fico intrigado como é que algumas pessoas conseguem celebrar algumas tecnologias sem por um segundo sequer pensar nas implicações que isso tem. E aí os caras estão celebrando aqui na New Atlas Um drone a jato ao invés de ter aquelas hélices, né, que parece um secador de cabelo, parece um, sei lá, um ventilador gigante, né, dos drones, ele tem É meio bizarro. Mas ele tem um motor a diesel, né? Ele funciona à base de diesel. O diesel alimenta quatro turbinas. Essas quatro turbinas parecem quatro perninhas que se mexem para lá e para cá. Ele consegue decolar na vertical com as turbinas. A partir de uma certa altura, ele sai a uma velocidade de 400 ou 500 km por hora. Né? Hello! Hello! O bicho voa a uma velocidade bastante respeitável. O drone tem 200 cavalos. É mais do que um automóvel. Tá? Eu acho que o meu carro não tem 200 cavalos nem a pau. É, ele chega a quase 500 km por hora. Ele consegue voar 15 minutos nessa velocidade. Então pensa bem, 15 minutos é um quarto, ou seja, uma autonomia de quase 100 km, certo? 100 km a 400, 500 km por hora, carregando uma carga de vários quilos. Aí você fala, que beleza, né? Era tudo que você precisava, né, realmente para começar a viver num subsolo, porque realmente eu fico imaginando como é que alguém se defende de um drone autônomo de poucos quilos viajando a 500 km por hora com uma autonomia de 100 km. Pois bem, se você quiser comprar, tem o preço aqui, tá bom? Eles vão lançar, vai custar, sei lá, que $150 mil, eu não sei quanto vai custar esse negócio, tá? É, se você quiser alguma sugestão de alvos, tal, eu posso fazer uma listinha, né? Que distância fica o Planalto Central, mas bom, deixa pra lá. Brincadeira só. Que mais? Tem uma história curiosa que tem a ver com os Neandertal. Neandertal, isso é muito, muito, muito curioso. É, Neandertal. Neandertal sumiu da face da Terra. Em princípio, muitos de nós, sobretudo de origem europeia, tem DNA Neandertal, o que sugere que em algum momento aí teve aí a gente se amancebou com os Neandertal. Mas a questão é, quem matou os Neandertal? Mas por que fim levou esses caras? E aqui tem uma pesquisa interessante que, na verdade, a gente não precisou fazer nenhum esforço extra. As populações eram muito pequenas. As populações de Neandertal devem ter oscilado entre alguns milhares e algumas dezenas de milhares. Ou seja, não enchiam um estádio de futebol. Não eram tantos assim. E populações tão pequenas, elas padecem, às vezes, de alguns problemas. Por exemplo, elas começam a se cruzar entre si, essas populações, e elas começam a enfraquecer. Então, provavelmente, os Neandertal já estavam num momento delicado da sua evolução como, né, espécie. Aí, quando juntou os humanos, uma das maneiras que os pesquisadores estão imaginando aqui é que a gente começou a cruzar com os Neandertal e aí que os caras não tiveram chance mesmo, porque começaram a ter mais mestiços do que Neandertal e eles acabaram desaparecendo. Mas é interessante porque pelo menos tira do nosso ombro, né, o fardo da gente ter sido, sei lá, ter feito algum tipo como é que chama isso? De algum tipo de massacre, né? Algum tipo, entendeu? Bom, quem sabe? Eu acho que pesa menos na consciência a gente ter feito uma suruba fundamental do que a gente ter feito algum tipo de Armagedon, né? Mas o que mais que tem aqui? Agora, só para acabar, o que talvez seja a notícia, que eu vou até me estender um pouco aqui no meu papel, que é o seguinte: o Jony Ive é o designer, tem sido designer da Apple por um bom tempo, responsável por vários produtos, etc, etc, etc. Eu não gosto da Apple, nunca gostei, não pela qualidade dos produtos, que isso eu não questiono, os produtos são maravilhosos. Eu nunca gostei da estratégia da Apple, porque a Apple sempre foi para mim uma gaiola dourada, né, que força as pessoas a viverem dentro daquela gaiolinha, onde tudo é absurdamente caro, onde eles têm um lucro absolutamente monstruoso, e você não consegue sair. Então você fica ali, ah, mas tudo funciona bem. É lógico, você está numa gaiola dourada, você está num aquário, né? Eu sempre fui de uma outra pegada, que sempre foi a pegada da web. A web deveria funcionar em qualquer aparelho, qualquer device, tanto faz qual é o sistema operacional, né? O próprio Windows tinha uma pegada também mais ou menos parecido, assim, a gente quer funcionar em qualquer hardware, cara, faz você aí sua webcam, faz você seu mouse, tanto faz, vai funcionar, mal e mal, mas vai, né? A Apple tinha aquela coisa, não, aquela coisa meio fechadinha de quem tem toque. Então eu tinha um certo bode dessa postura, que eu achava, continuo achando elitista, continuo achando muito pouco aberta, e aí para completar tinha o marketing da Apple, que eu achava super excludente. Ele tirava sarro, ele achava que as pessoas eram ridículas, e aí tinha as pessoas descoladas e as não descoladas. Eu nunca fui descolado, então nunca gostei. Mas a questão é a seguinte: o Jony Ive, que é o, né, o gênio do design da Apple, eu já cansei de falar isso, mas vamos falar de novo, Ele, na verdade, é um plagiador, simples assim. Se a gente perceber, pegar grandes lançamentos, desde o iPhone, o iPod, os Macs, aqueles Macs grandes, eles são praticamente clones descarados, é só ver a foto uma do lado da outra, e eu vou dar link para vocês darem uma olhada, de produtos da Braun. A Braun é uma marca alemã da década de 50, 60, 70, que tinha um design extraordinário. Ela tinha por trás dela um cara chamado Dieter Rams, que é um dos maiores designers de todos os tempos, o cara é um gênio, e a Apple chupou isso descarada. A calculadora da Apple é igual à calculadora do Dieter Rams. Reza a lenda que eles deram uma grana para o Dieter Rams não processar e deixar tudo por isso mesmo. Mas a questão é, muito do que a gente acha o design maravilhoso da Apple é absoluta falta de originalidade e uma entre aspas, homenagem, para não dizer plágio, do que o Dieter Rams fez. Isso não é uma acusação leviana, isso não é rancor, isso é só uma constatação. Se você olhar as fotos, você vai ver que produtos da Apple do ano 2000 são iguais a produtos da Braun da década de 60. É um delírio. Mas só para lembrar o Dieter Rams, eu vou encerrar o radinho com isso, porque eu acho que ele é muito mais inspirador que o Steve Jobs, muito mais inspirador que o próprio Johnny Ive, que eu não sei, não acho uma figura inspiradora. Olha aqui, o Dieter Rams diz o seguinte: bom design é inovador, torna um produto útil, é estético, faz o produto compreensível, ele não atrapalha, ele é honesto, ele é duradouro, ele vai fundo nos detalhes, ele é sustentável com relação ao meio ambiente e, na verdade, o bom design é o mínimo de design possível, né? Quando o design não aparece, ele é um bom design. Princípios que eu acho sensacionais, eu deixo aqui como inspiração para todo mundo. Vou dar o link para a biografia do Dieter Rams na Wikipedia para vocês reverem e lerem com um pouco mais de detalhe o que quer dizer cada um desses princípios. Eu acho que isso, para todo mundo que trabalha com UX, trabalha com inovação, deveria estar colado na parede, tá bom? E é bom também para a gente lembrar que muitas vezes quem a gente acha inovador, na verdade, está só plagiando alguém, né, descaradamente. Raríssimos, acabei me excedendo, hoje é sexta-feira. Um excelente fim de semana para todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Vocês podem acompanhar um radinho pelo Telegram, WhatsApp, Spotify, radinhodepilha.com, SoundCloud, o aplicativo de podcast que você quiser. E o radinho é grátis, e é isso aí. Um grande abraço, até segunda.